dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar de jogos do PlayStation no PC e no Mac, correção do bug da tela bloqueada do iOS, página da Apple falando sobre phishing, robozinho BB-8 vendo Star Wars junto com você, fim das sacolas plásticas nas Apple Stores, acessibilidade no Facebook, França multando a Apple em 48 milhões e meio de euros, Twitter implementando o botão de retweets por DM na timeline da galera e anunciando uma parceria curiosa com a NFL, e a chegada da criptografia ponta a ponta para todos os recursos oferecidos pelo WhatsApp. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o WhatsApp, que ativou ontem para os 1 bilhão de usuários do serviço a criptografia ponta a ponta para mensagens, imagens, ligações e gravações de áudio trocadas por meio do app. Esse anúncio foi feito ontem e, como parte da estratégia de divulgação, a Wired fez uma matéria a respeito do WhatsApp e como a empresa sabe que está comprando uma briga enorme com os governos ao redor do mundo ao criptografar todos os dados que passam pelo serviço. De acordo com um dos cofundadores da empresa, um cara chamado Brian Acton, o desenvolvimento de produtos mais seguros faz com que o mundo fique mais seguro, mas ele entende que nem todo mundo concorda com isso, em especial os órgãos investigativos, como por exemplo o FBI. Essa nova criptografia do WhatsApp, em teoria, já está valendo para todo mundo, mas como é meio difícil fazer uma coisa parecer ao mesmo tempo para 1 bilhão de pessoas, é possível que o recurso atrase um pouco para alguns usuários. Para saber se ele já está ativo para você, é só ficar de olho numa notificação que aparece no app, dizendo que a criptografia ponta a ponta já está valendo. Agora o assunto é o Twitter, que adicionou ontem nos aplicativos do iOS e do Android um botão que permite que os usuários encaminhem tweets para os amigos por meio de uma mensagem privada. Esse recurso já existia, ele ficava ali meio escondido num menu complementar, mas agora ele aparece para todo mundo em todos os tweets e facilita a vida de quem quer garantir que alguém veja um tweet, mas não quer enviar isso de forma pública para todo mundo ver. Ainda sobre o Twitter, ontem a empresa anunciou que fez uma parceria lá nos Estados Unidos com a Liga de Futebol Americano, a NFL, e garantiu os direitos de transmissão online de 10 partidas que acontecem todas as quintas-feiras à noite lá nos Estados Unidos. De acordo com o executivo da empresa, esse acordo vai permitir que, além dos jogos, o Twitter também tenha direito de transmitir os shows que acontecem antes e depois das partidas, além de também poder fazer transmissões pelo Periscope mostrando os bastidores. De acordo com uma matéria que saiu ontem no Recode, o Twitter pagou 10 milhões de dólares para garantir os direitos de transmissão dessas 10 partidas e eles desbancaram a Amazon e a Verizon, que também estavam de olho nessa parceria. Ontem, uma agência francesa que regulamenta a concorrência no mercado do país abriu um processo contra a Apple, pedindo reparação de 48 milhões e 500 mil euros sob a alegação de que a Apple tem uma relação injusta com as operadoras, que faz com que ela tenha muito mais poder do que ela deveria para conduzir os negócios. De acordo com uma matéria publicada ontem no Apple Insider, essa agência francesa, que é conhecida pela sigla DGCCRF, está pedindo ainda que a Apple seja obrigada a remover 10 cláusulas dos contratos que ela faz com as operadoras. Essas cláusulas estipulam uma série de regras, como por exemplo a obrigatoriedade de um número mínimo de iPhones que as operadoras têm que comprar num período de 3 anos, a obrigatoriedade de ajudar a custear as campanhas de publicidade da Apple e a permissão da Apple de usar as patentes das operadoras. A Apple também tem o direito de romper o contrato a qualquer momento sem aviso prévio e também pode impedir que as operadoras consigam estabelecer os preços dos próprios planos de clientes que usam os iPhones. De acordo com o Apple Insider, esse valor de 48 milhões e 500 mil euros seria dividido entre as operadoras que atuam na França. Bem perigoso esse processo contra a Apple. Sem dúvida, ela força mesmo bastante a mão na relação com as operadoras, e é possível que, caso essa decisão lá na França favoreça as operadoras, outros processos assim comecem a aparecer também em outros países. Agora eu vou falar de uma coisa bem bacana que o Facebook começou a implementar ontem, que foi um recurso chamado Texto Alternativo Automático, que usa inteligência artificial para reconhecer objetos presentes numa foto e ditar isso para os usuários que têm alguma deficiência visual. De acordo com o Facebook, o recurso por enquanto só está disponível no app deles para iOS e ele usa o VoiceOver da acessibilidade nativa do iOS para funcionar legal. A empresa disse que está trabalhando na implementação disso tanto no app de Android deles quanto na plataforma web e que isso deve aparecer logo logo. Bem legal ver essa preocupação cada vez maior com a acessibilidade por parte das principais redes sociais usadas pelo mundo. Tanto no Twitter quanto no Facebook, a quantidade de posts só com fotos nunca foi tão grande e é legal ver a preocupação dessas duas redes em incluir pessoas com dificuldade de visão nas discussões. Agora eu vou falar das Apple Stores, que vão começar a abandonar aquela sacolinha plástica, branca e prateada que os clientes recebem sempre que compram alguma coisa nas lojas, e vão começar a adotar umas sacolas de papel, parecida com as sacolas que os clientes recebem quando compram um Apple Watch. Quem divulgou essa notícia foi o 9to5Mac, que teve acesso a um e-mail interno da Apple que comunicava essa mudança, e nesse e-mail a Apple diz que vai começar a fazer a troca a partir do dia 15 de abril. Eles dizem que decidiram fazer isso porque o papel é bem mais amigável ao meio ambiente do que o saco plástico. Agora eu vou dar uma notícia bem bacana para quem tem um robozinho BB-8 do Star Wars da Sparrow que dá para controlar com o celular. Aliás, se você não conhece esse brinquedo, dá uma espiada aqui na descrição do episódio que tem um vídeo que a gente fez dele aqui no Loop e ficou bem divertido. Bom, com o começo das vendas dos DVDs, Blu-rays e cópias digitais do episódio 7 nessa semana, a Sphere autorizou o BB-8 e incluiu um recurso chamado Watch With Me, que significa assista comigo em português. Com esse recurso ativado, é só o usuário deixar o app ligado enquanto ele vê o episódio 7, e aí o BB-8 vai começar a demonstrar reações ao longo do filme. Quando o Kylo Ren aparece na tela, o BB-8 fica com medo, quando o Han Solo e o Chewbacca aparecem na tela, ele fica contente, e até quando o próprio BB-8 aparece no filme, o robozinho da Sphere também reage, cheio de orgulho com o desempenho dele na telona. Bem divertida essa novidade do BB-8 da Sphere. Eu sem dúvida vou rever o filme com ele do lado, só pra ver como ele reage na hora que o Kylo Ren... Ontem a Apple publicou no site dela um guia em inglês que trata de tentativas de phishing e outros e-mails suspeitos que muita gente recebe como se fosse uma coisa oficial da Apple. O objetivo desses e-mails geralmente é enganar o usuário para ver se ele repassa ali informações como login, senha, número do cartão de crédito e tudo mais, e como a frequência desses e-mails vem aumentando bastante, os hackers vêm usando cada vez mais a Apple para tentar enganar as pessoas, a Apple até que demorou, mas finalmente colocou no ar um guia que ensina a reconhecer e reportar essas mensagens. Nesse guia, a Apple explica o que significa o termo phishing, fala como ele funciona e pede para os usuários enviarem um e-mail para o endereço reportphishing@apple.com sempre que eles receberem comunicações suspeitas. Eles explicam o jeito certo de fazer isso para garantir que informações tipo o IP de quem mandou o e-mail sejam encaminhadas junto e ainda disponibilizam alguns links que ensinam não só a reconhecer as mensagens autênticas da Apple, como também as mensagens que tentam se passar por comunicações legítimas da empresa. Como eu disse, por enquanto esse guia só está disponível em inglês, tomara que a Apple disponibilize ele logo em outros idiomas também, mas vale você guardar essa página para dar uma espiada depois, mesmo que você não use nada da Apple, porque conhecimento desse tipo nunca é demais. Ainda sobre a Apple e segurança, na segunda-feira, bem no finalzinho do dia, surgiu um vídeo no YouTube mostrando uma falha de segurança do iOS 9.3.1 que permitia o acesso a fotos e aos contatos de um iPhone bloqueado. Para conseguir fazer isso, bastava que qualquer pessoa fizesse uma busca no Twitter usando a Siri, em seguida usasse o 3D Touch para acessar um menu complementar que permite adicionar uma informação a um contato já existente no telefone. Feito isso, a pessoa já conseguia ver toda a lista de contatos do aparelho e, a partir dali, ela também podia escolher trocar a foto de algum contato, o que levava essa pessoa à galeria de imagens armazenadas no iPhone. A informação a respeito desse bug se espalhou rapidamente, ele deu um susto na galera porque era bem fácil de explorar, e por conta disso, a Apple não perdeu tempo e consertou a falha de maneira remota, mexendo na estrutura da Siri para já resolver o problema pela raiz. Como a Siri roda inteiramente nos servidores da Apple, ela conseguiu resolver o problema sem ter que liberar uma versão nova do iOS. Agora, é impressionante como toda versão do iOS tem sempre um bug que permite que algumas informações sejam acessadas a partir da tela bloqueada. Cada versão nova é um bug novo, e dessa vez não foi diferente. Agora fica a dúvida para saber qual que vai ser o bug da tela bloqueada que vai chegar no iOS 9.3.2. E por último, eu vou dar uma notícia bem bacana para donos do PlayStation 4. A Sony liberou hoje, ou pelo menos ela prometeu ontem que ela ia liberar hoje, uma atualização do sistema do PS4 que traz a habilidade de usar PCs e Macs para jogar games do PlayStation de maneira remota. Esse recurso, chamado Remote Play, já vinha sendo prometido há uns meses, não faz muito tempo apareceu um jeito pirata de fazer isso, aí a Sony anunciou que ia liberar esse recurso de forma nativa, e isso vai chegar agora na versão 3.50 do PlayStation. De acordo com a empresa, o Remote Play vai ser compatível com Windows 8.1 e com Windows 10, e com as versões Yosemite e El Capitan do OS 10. Os jogadores vão conseguir rodar todos os jogos em 360p, 540p ou 720p, e vão poder escolher entre 30 e 60 quadros por segundo. Além disso, o Remote Play vai assentar o controle DualShock 4 desde que ele esteja conectado ao computador via USB. Para rodar o Remote Play, o pessoal vai ter que instalar um programa no computador que vai fazer a ponte entre a máquina e o PS4, e o link para isso está aqui na descrição do episódio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!